Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, na capítulo 2. Não podiam ser melhores. A primeira delas foi a união do casal. Sei que não é seguro julgar por uma festa de algumas horas a situação moral de duas pessoas. Naturalmente a ocasião aviva a memória dos tempos passados e a afeição dos outros como que ajuda a duplicar a própria. Mas não é isso. Há neles alguma coisa superior à oportunidade e diversa da alegria alheia. Senti que os anos tinham reforçado e apurado a natureza, e que as duas pessoas eram cabo, uma fó e única. Não sente. Não podia sentir isto logo que entrei, mas foi o total da noite. Aguiar veio receber-me à porta da sala, eu diria que com uma intenção de abraço, se pudesse a véu entre nós e em tal lugar. Mas a mão fez-se ofício, apertando a minha efusivamente. É homem de 60 anos feitos, ela tem 50. Corpo antes cheio que magro, agil, ameno e risonho. Levou-me a mulher, um lado da sala, onde ela conversava com duas amigas. Não era nova para mim a graça da boa velha, mas desta vez o motivo da visita e o teor do meu cumprimento davam-lhe à expressão do rosto algo que tolera bem a qualificação de radiante. Estendeu-me a mão, ouviu-me e inclinou a cabeça, olhando de relance para o marido. Sente-me objeto dos cuidados de ambos. Rita chegou pouco depois de mim, vieram vindo outros homens e senhoras, todos de mim conhecidos, e vi que eram familiares da casa. Em meio da conversação, ouvi esta palavra inesperada a uma senhora, que dizia a outra. Mandou dizer que vinha, está melhor, mas talvez lhe faça mal. O mais que as duas disseram, relativamente à viúva foi bem. O que me dizia um dos convidados apenas foi ouvido por mim, sem lhe prestar atenção maior que o assunto nem perder as aparências dela. Pela hora aproxima de andar tentados, que Fidelia não via-se. Supus errado. Fidelia e o tio foram os últimos chegados, mas chegaram. O alvoroço com que Dona Carmo recebeu mostrava bem a alegria de haver ali, apenas convalescida, apesar do risco de voltar à noite. O prazer de ambas foi grande. Fidelia não deixou inteiramente o luto, trazia às orelhas dous coras, e o medalhão com o retrato do marido, ao peito, era de ouro. O mais do vestido e adorno escuro. As joias e um raminho de miosotes à cinta vinham talvez em homenagem à amiga. Já a Dimane lhe enviara um bilhete de cumprimentos acompanhando o pequeno vaso de porcelana que estava em cima de um móvel com outros presentinhos aniversários. Ao véu agora, não achei menos saborosa que no cemitério, e há tempos em casa de Mana Rita, nem menos vistosa também. Parece feita ao torno, sem que este vocábulo nenhuma ideia de rigidez, ao contrário, é flexível. O quero aludir somente à correção das linhas, falo das linhas vistas, as restantes adivinham-se e juram-se. Tem a pele macia e clara, com uns tons rubros nas faces, que lhe não ficam mal hábil ver. Foi o que vi logo à chegada, e mais os olhos e os cabelos pretos, o resto veio vindo pela noite adiante, até que ela se foi embora. Não era preciso mais para completar uma figura interessante no gesto e na conversação. Eu, depois de alguns instantes de exame, eis o que pensei da pessoa. Não pensei logo em prosa, mas em verso, e um verso justamente de Shelley, que relera dias antes em casa, como lá ficou dito atrás, e tirado de uma das suas estâncias de 1821. Assim disse comigo em inglês, mas logo depois repeti em prosa nossa confissão do poeta, com o fecho da minha composição. Eu não posso dar o que os homens chamam amor. E é pena. Esta confissão não me fez menos alegre. Assim, quando Dona Carmo veio tomar-me o braço, segui como se fosse para o jantar de núpcias. Aguiar deu o braço à Fidelia e sentou-se entre ela e a mulher. Escrevo estas indicações sem outra necessidade mais que a de dizer que os dois cônjuges, ao pé um do outro, ficaram ladeados pela amiga Fidelia e por mim. Desta maneira podemos ouvir palpitar o coração aos dois e per permitida para dizer que em ambos nós, em mim ao menos, repercutia a felicidade daqueles 25 anos de paz e consolação. A dona da casa, falveiga, deliciosa com todos, parecia realmente feliz naquela data, não menos o marido. Talvez ele fosse ainda mais feliz que ela, mas não saberia mostrar o tanto. Dona Carmo possui o dom de falar e viver por todas as feições, e um poder de atrair as pessoas, como terei visto em poucas mulheres ou raras. Os seus cabelos brancos, colhidos com ardos, te dão a ravelhice um relevo particular, e fazem casar nela todas as idades. Não sei se me explico bem. Nem é preciso dizer melhor para o fogo a que lhe lançarei um dia estas folhas de solitário. De quando em quando ela e o marido trocavam as suas impressões com os olhos, e pode ser que bem com a fala. Uma só vez a inção visual foi melancólica. Mais tarde ouvi a explicação a Mana Rita. Um dos convivas, sempre a indiscretos, no brinde lhes fez aludiu à falta de filhos, dizendo que Deus lhes negara para que eles se amassem melhor entre si. Não falou em verso, mas a ideia suportaria o meia-rima, que o autor talvez houvesse cultivado em rapaz, orçava agora pelos 50 anos, e tinha um filho. Ouvindo aquela referência, os dois fitaram-se tristes, mas logo buscaram rir, e sorriram. Mana Rita diz depois que o decide que essa era a única ferida do casal. Creio que filha percebeu também a expressão de tristeza dos dois, a porque eu a vi inclinar-se para ela com um gesto do cálice e brindar a dona Carmo cheia de graça e ternura. A esposa Aguiar, comovida, apenas pode responder logo com o gesto, só instantes depois de levar o cálice à boca, acrescentou, em voz meia surda, como se lhe custasse sair do coração apertado esta palavra de agradecimento. Tudo foi assim segredado, quase calado. O marido aceitou a sua parte do brinde, um pouco mais expansivo, e o jantar acabou sem outro rastro de melancolia. De noite vieram mais visitas, tocou-se. Três ou quatro pessoas jogaram cartas. Eu deixei-me estar na sala, a mirar aquela porção de homens alegres, e de mulheres verdes e maduras, dominando a todas pelo pecto particular da velhice Dona Carmo, e pela graça apetitosa da mocidade de Fidelia, mas a graça desta trazia ainda a nota da viuvez recente, aliás de 2 anos. Shelley continuava a murmurar ao meu ouvido para que eu repetisse a mim mesmo. E cangive not what men call love. Quando transmite a impressão a Rita, disse ela que eram desculpas de mau pagador, isto é que eu, temendo não vencer a resistência da moça, dava-me por incapaz de amar. E pegou daí para novamente fazer a apologia da paixão conjugal de Fidelia. E todas as pessoas daqui e de fora que os viram, tinuou, podem dizer a vocês o que foi que é aquele casal. Basta saber que se uniram, como já lhe disse, contra a vontade dos dois pais, e amaldiçoados por ambos. Dona Carmo tem sido confidente da amiga, e não repete o que lhe ouve por discreta, resume só o que pode, com palavras de afirmação e de admiração. Tenho ouvido muita vez. A mim mesma Fidelia conta alguma coisa. Converse com o tio. Olhe, ele que lhe diga também da gente a guiar. Empelugou-se, enquanto eu andava lá fora, a representar o Brasil fazia-se o seio de Abraão. Você, o casal Aguiar, o casal Noronha, todos os casas, em suma, faziam-se modelos de felicidade pertua. Pois peça ao desembargador que lhe diga tudo. Outra impressão que levo desta a casa e desta noite é que as duas damas, a casada e a viúva, parecem amar-se como mãe e filha, não é verdade? Ponto de devio é a viuvez de Fidelia. O isso? A viuvez de Fidelia está com a velhice de Dona Carmo, mas se você acha que é desvio, tem nas suas mãos consertá-lo. É arrancar a viúva à viuvez, se puder, mas não pode. Tu. A mana não costuma dizer pilherias, mas lhe sei alguma tempico. Foi o que eu lhe disse então. Ao meteu-a no carro que a levou a andar aí, enquanto eu vim a pé para o catete. Esqueceu-me dizer que a casa do Aguiar é na praia do Flamengo, ao fundo de um pequeno jardim, casa velha mas solida. Ontem encontrei um velho conhecido do corpo diplomático e prometi ir jantar com ele amanhã em Petrópolis. Subo hoje e volto segunda-feira. O pior é que acordei de mau humor e antes quisera ficar que subir. E daí pode ser que a mudança de ar e de espectáculo altere a disposição do meu espírito. A vida do mormente nos velhos é um ofício cansativo. Desci hoje Petrópolis. Sábado, ao sair a barca da pranha, dei com o desembargador Campos a bordo. E foi um bom encontro, porque daí a pouco meu mau humor cedia e cheguei a Maó já meio curado. Na estação de Petrópolis estava restabelecido inteiramente. Não me lembra se já escrevi neste memorial que o Campos foi memolega de Anos Paulo. Com o tempo e a ausência perdemos a intimidade. E quando nos vimos outra vez, o ano passado, apesar das recordações escolásticas que surgiram entre nós, éramos estranhos. Vimos-nos algumas vezes e passamos uma noite no Flamengo, mas a diferença da vida tinha ajudado o tempo e a ausência. Agora na barca fomos reatando melhor os laços antigos. A viagem por mar e por terra eram de sobra para avivar alguma coisa da vida escolar. Bastante foi, acabamos lavados da velhice. Ao subir as serras, nós impressões divergiram um tanto. Campos achava grande prazer na viagem que íamos fazendo em trem de ferro. Eu confessava-lhe que tivera maior gosto quando ali em caleças tiradas a burros, umas atrás das outras, não pelo veículo em si, mas porque ia vendo, ao longe cá embaixo, aparecera pouco e pouco o mar e a cidade com tantos aspectos pintorescos. O trem leva a gente de corrida de afogadilho, desesperado, até a própria estação de Petrópolis. E mais lembrava as paradas, aqui para beber café, ali para beber a água na fonte célebre. E finalmente avistado alto da serra, onde os elegantes de Petrópolis aguardavam a gente e acompanhavam nos seus carros e cavalos até a cidade, alguns dos passageiros de baixo passavam ali, mesmo para os carros de as famílias esperavam por eles. Campos continuou a dizer todo o bem que achava no trem de ferro, como prazer e como vantagem. Só o tempo que a gente poupa. Eu se retorquisse dizendo-lhe do tempo que se perde, iniciaria uma esvetice de degate que faria a viagem ainda mais sufocada e curta. Preferi trocar de assunto e agarrei-me aos derradeiros minutos, falei do progresso, ele também, e chegamos satisfeitos à cidade da Serra. Os dois fomos para o mesmo Hotel Bragança. Depois de jantar saímos em passeio de digestão, ao longo do rio. Então, a propósito dos tempos passados, falei do casal Aguiar e do conhecimento Rita me disse que ele tinha da vida e da mocidade dos cônjuges. Confessei achar nestes um bom exemplo de aconchego e união. Talvez a minha intenção secreta fosse passar de ao casamento da própria sobrinha dele. Os suas condições e circunstâncias, coisa difícil pela curiosidade que podia exprimir, e aliás não está nos meus hábitos, mas ele não me deu aso nem tempo. Todo este foi pouco para dizer da gente Aguiar. Ouvi com paciência, porque o assunto entrou a interessar-me depois das primeiras palavras, e também porque o desembargador fala muito agradavelmente. Mas agora é tarde para transcrever o que ele disse. Fica para padê, pois, um dia, quando houver passado a impressão, e só me ficar de memoria o que valer a pena guardar. Resumamos hoje o que ouvi ao desembargador em Petrópolis acerca do casal Aguiar. Não ponho os incidentes, nem as anedotas soltas, e até excluo os adjetivos que tinham mais interesse na boca dele do que lhes poderia dar a minha pena. Vão só os precisos à compreensão de coisas e pessoas.